Falso ataque terrorista em Salvador.
Eduardo Paes culpa Comitê Rio 2016.
Eduardo Suplicy é preso por desobediência.
Está começando agora mais um Plantão Ordinário. Olá, pessoas ordinárias, está começando mais um Plantão Ordinário. Hoje estou aqui com o Jean Fernandes.
E aí, meus queridos.
Eu sou Nilo Barroso, estou aqui com vocês. Uma coisa que eu percebi, Jean, às vezes eu não me apresento. Parto do pressuposto que as pessoas me conhecem. Isso é feio.
Tá famosão.
Quem dera. Bom, eu gostaria de primeiro começar o Segura, né? Falando que vocês podem seguir o Segura, a página do SeguroCast no Facebook. Podem ouvir todos os programas do SeguroCast que está no SoundCloud, no soundcloud.com/SeguroCast. Nós temos também o grupo da Mafia SA Indústria e Comércio no Facebook, é só procurar. E além disso, nós estamos sempre procurando ler os comentários, né? Gostaria apenas de agradecer, né? Semana passada a gente fez aquele aviso. A gente tá mudando realmente o dia do podcast de lançamento. A gente tá gravando agora na quarta-feira pra lançar justamente na sexta, né? Eu recebi muitas frases de apoio, porque eu falei, né, que estou com depressão, né? Eu recebi muitas frases, exatamente três, que foi Fabrício, que é um ouvinte, um amigo meu de Feira de Santana. O outro foi Tárcio, nosso colega aqui, e o Yuri, né, o velho Tchuco, que é um seguro caster pós-graduando sem tempo de gravar.
Finado Tchuco, nunca mais ouvi falar.
Não, velho, o bichinho tá de férias agora e ainda tá estudando, tá cheio de coisa pra fazer. Um dia ele volta, deixa diminuir a carga horária. Então, Jean, mas... conta aí pra gente o que é o Plantão Ordinário.
Porra, você me pega de surpresa assim, mas eu vou ver se eu ainda lembro. O Plantão Ordinário é um programa com o objetivo de trazer notícias do Brasil e da Bahia que nem sempre são discutidas no mundo podcastal. E é claro, de forma bem ordinária. As regras são simples. Cada participante traz a notícia a ser discutida e as notícias não podem ser muito antigas. Mas o conceito de tempo é muito subjetivo, então só vale notícia do dia da gravação até a semana anterior. E a partir de agora a gente tá gravando na quarta pra lançar na sexta, ou seja, cada dia que passa... as notícias do Plantão Ordinário estão mais novas.
Opa.
Mais atuais, melhor dizendo.
Isso aqui é qualidade, cara.
Trata-se de um programa de uma média mais ou menos de meia hora e uma periodicidade semanal que a gente tá tentando cumprir e estamos fazendo essas mudanças pra atender isso aí.
Exatamente. Rapaz, você lembra muito bem, você tem uma boa memória. Nem parece que leu.
É, nem parece que leu, né, velho?
É,
a pauta aqui aberta.
Pois vamos lá, começar.
O Ness. Agora mexe.
Pá! Então, Jean, primeira notícia que a gente tem, né? Houve nesse domingo 24 de julho, aconteceu em Salvador um ataque terrorista, né? Supostamente, no centro universitário Jorge Amado.
Eu não consigo não rir, não. Continue aí, mas eu não consigo ficar sem rir, não.
No qual. As notícias foram chegando pelo WhatsApp, né? O que aconteceu? O exame da OAB seria feito na Unijorge, né? O Centro Universitário Jorge Amado. O que aconteceu? Uma das pessoas que estavam... iam fazer a prova, ele levantou, né? E disse que estava com explosivos. Levantou a camisa e mostrou os artefatos para os colegas que saíram correndo. Mas aí o que foi que aconteceu, Jean? Qual o plot twist dessa história?
Rapaz, vamos tentar criar um storytelling da parada aqui, ó. Primeiro, toda a população direitista estava lá presente para prestar o exame da OAB. Aquele todo o mesmo processo de qualquer exame, filas, pessoas, lotação, gente entrando em suas salas para fazer prova. De repente, um cidadão me aparece e diz o quê? Vou explodir essa porra toda. Você tem tantos segundos pra correr daqui. Foi uma correria do caralho no corredor, gente correndo, gritaria. A gente viu um bocado de vídeo no WhatsApp, porque o povo para pra fazer essas coisas ainda. E aí começa o boato que o cara tava armado, que ia ter tiro, que o cara ia explodir, que não sei o quê, que era
terrorista. Tinha refém na sala, né?
Tinha refém na sala, tava um bafafá da porra. Eu falei, caralho, vai, terrorismo em Salvador, que negócio sem lógica do caralho. Aí no final das contas, esse cara é o quê? Ele é um cara que já prestou o exame da OAB várias vezes. É um cara que se encontra desempregado, que tem filho pra criar, etc. Já passou num concurso público e não pôde assumir exatamente porque não tinha o OAB. Então, um cara que tava sofrendo, assim, tem um distúrbio por trás da história do cara. Mas o plot twist é que as famosas bombas eram as deliciosas balas de gengibre que o pessoal vende no ônibus. O cara tava com carregamento de bala. Só isso, que ele provavelmente vinha vendendo em ônibus, não sei. Eu sei que ele tava com um carregamento de bala preso na cintura. Só que eram balas de gengibre.
Pois é, quando eu vi a notícia, né, pela primeira vez, eu olhei assim, rapaz, tá parecendo falso esse negócio, né? Não faz muito sentido. E aí é aquela coisa também, né? Quando é ataque terrorista, dificilmente o pessoal avisa. O pessoal, sim, faz. Então, fiquei assim, quando eu vi que começou a avisar, que tava ameaçando e tudo mais, eu já fiquei assim com o pé atrás. Uma coisa interessante que eu tava vendo sobre esse assunto era o seguinte, Jean. É o quanto a academia vai nos deixando mais doentes com o passar do tempo. Quando a gente vê, por exemplo, uma pessoa que faz uma graduação, né? Existe todo um desgaste de graduação. Hoje em dia, eu, felizmente, né? Hoje em dia eu pego menos matérias e tudo mais. Eu não tenho uma carga horária tão rígida assim. Eu tenho mais carga horária de aula prática. Aí sim, aí eu realmente, hoje em dia eu faço aula prática pra caramba. Às vezes, né? A gente vê a quantidade de trabalhos que existem e tudo mais na faculdade. A pressa pra que a pessoa se forme logo e tudo mais. Pra que se insira logo no mercado de trabalho. E o quanto que a gente vai adoecendo no processo. Né? Então, nós temos pessoas que fazem mestrado que adoecem muito psiquicamente, né, por causa disso, todas as pressões que tem. Pessoas que fazem doutorado também é outro sofrimento também que passa por isso. E a gente vai criando uma academia que é desse tipo. E realmente, aí fica complicado. É claro que a gente tem outra questão também. Pô, pera aí, então. A pessoa é formada em direito, já prestou o exame várias vezes. A gente tem também uma questão da qualidade das faculdades particulares que tem em Salvador. Eu não sei se ele fez particular, né? Mas assim, não só em Salvador, mas no Brasil em geral, em que as faculdades particulares, elas acabam não tendo uma qualidade boa. A maioria, não tô falando da minoria, existe uma minoria que realmente trabalha direito, mas boa parte delas está apenas interessada no lucro. E a quantidade de cursos de direito que existem aí. Isso, inclusive, é por isso que o curso de medicina agora vai ter um exame parecido com o da OAB, né? Na qual a pessoa só vai se tornar médica por causa disso, se passar nesse exame, né? Acho que esse exame vai começar a ser aplicado em quem começar agora, medicina agora nesse semestre de 2016.2. Pra ter a mesma coisa. Por quê? Porque o Conselho de Medicina coloca algumas regras, né? Que tem que as universidades que têm aula de medicina têm que cumprir, e as faculdades não cumprem pra corte de gastos também, né? Não dá pra ter todas as coisas. E aí, conselhar, se vocês vão ficar abrindo o curso à torta e direito de medicina, pera aí, então que vamos organizar. E aí começa um negócio desse.
É que, na verdade, o vestibular é pra ser um filtro. A partir do momento que esse filtro deixa de ser funcional, você acaba tendo que criar outros filtros pra evitar que maus profissionais adentrem nessa área, principalmente saúde, né?
O vestibular é outra... É outro momento de tensão, né? E, na verdade, além de ser um rito de passagem, né? Que você, poxa, você está saindo do ensino médio, você está indo agora para o ensino superior. Além de ser um rito de passagem, o vestibular também é um elemento de segregação. Não tem vaga para todo mundo. Sim. E isso causa todo um sofrimento também, até nos vestibulandos, por exemplo.
Agora eu fico pensando, tipo, a que ponto o cara chegou para tomar essa decisão louca, né, velho? De entrar com bala de gengibre livre pra ameaçar, explodir uma bomba.
Sim.
Dentro da prova da OAB, que acabou sendo adiada, né? Vou até informar pros desinformados aí que perderam a prova, ainda tem chance.
Vamos lá, próxima notícia?
Bora sim. Eduardo Paes culpa o comitê Rio 2016. O que é que você me diz disso aí, Nilo? Tá uma palhaçada da porra. Você só vê notícia do Rio de Janeiro, os gringos sentando o pau, que não tá acostumado com essa política de maquiagem que o Brasil tem, né? Quer chegar perto do evento, quer fazer tudo em cima da hora, só uma maquiada pra poder parecer bonito. E gringo não tá acostumado com isso não, né? Tá acostumado com a palavra vale muito. Então, se falou que vai fazer A, faça A. Ele espera que você faça A. Não entregue um B mais, não, que pro gringo já pega muito mal. E o Brasil, meio que, pra mim, tá sendo... É até vergonhoso, né? A situação, os comitês olímpicos... Os comitês não, os times, né? Precisando deixar a Vila Olímpica, pagar por conta própria, pagar hotel, fazer outras coisas, porque nem o que era pra ser entregue aos caras, o Brasil conseguiu entregar, bicho.
Isso. Então, assim, a delegação da Nova Zelândia foi a primeira que chegou, disse que não tinha a estrutura elétrica boa, não tinha estrutura de encanamento bom, não tinha estrutura de gás boa, né?
E disse, ou seja, não tinha nada.
Tinha nada, né? E disse, ó, isso aqui tá inabitável. Licença. Pegou seus atletas e levou pra um hotel.
E o foda é saber que uma obra dessa, você sabe que gastaram quase 3 bilhões de reais pra fazer só essa Vila Olímpica.
O projeto da Odebrecht e da Hosken, né?
Que não tem nada, assim, de máfia, de nada, né?
Ah, imagina. Então, assim, a gente vai vendo, né, como é que as coisas custam aqui também no Brasil, né? Então, várias coisas estão acontecendo no Rio, né? Primeiro teve os testes dos pré-jogos, né? Verificou-se que a Baía de Guanabara, que é um dos locais do evento que vai acontecer, especialmente a prova de triatlo, tá impraticável, sendo que o governo tinha dito que ia conseguir limpar a Baía de Guanabara 100% até o início dos jogos, e agora eles estão entre 40% e 60%. Eles estão com... Nessa margem, eles disseram que vão limpar, né? Aí tem isso, tem as questões das obras, né? Tem a questão também de violência. Então, essa semana apareceu a notícia de que um lutador neozelandês foi sequestrado por policiais fardados da polícia militar e que foram colocados num carro particular, não foi uma viatura. E levaram ele pra sacar dinheiro. E sacou, os policiais agora foram presos, agora nos últimos dias. E esse nível é que tá acontecendo aqui no Brasil agora.
Agora, velho, esse negócio de prometer coisa é foda. Porque tá acostumado a prometer pra brasileiro que não se esquenta com nada, aceita qualquer merda que o governo dá. Agora não promete coisa pra gringo, não. Que gringo sabe cobrar, sabe os direitos, sabe das coisas. Tão acostumado a receber o que é prometido. Aí fica passando vergonha internacional, né, velho? Pra quê? Quer sediar um evento? Tudo bem que o objetivo, no final das contas, é ter um bocado de obra pra desviar dinheiro. Mas pra quê se oferece pra sediar um evento se não tem condições de fazer metade do que é necessário só pra ir pro evento? Fora pro resto das coisas normais da cidade que tem que acontecer.
Isso, porque assim, a parte pública mesmo tá nos frangalhos, né? A gente já leu aqui uma notícia de que na época do que o governador do Rio decretou estado de calamidade pública, né? Sendo que nem ele sabe por que em um problema de gestão ele declarou estado de calamidade pública. Dias depois, Michel Temer liberou uma verba, acho que foi de 3 bilhões de reais pro governador. Só que o governador disse que esse dinheiro seria só para pagar a segurança. Então, assim, os hospitais estão sem serviços gerais já. Os próprios médicos, enfermeiros estão limpando o hospital.
Eu vi que estão até separando alas só pro pessoal, pra tentar atender o pessoal da Olimpíada. Eu vi uma coisa desse sentido. Tipo, estão separando, botando, tipo, essa maca aqui pro pessoal da Olimpíada.
Caramba, bicho. É revoltante ouvir um negócio desse.
É porque nessa hora que a merda é internacional, a merda espalha pro mundo todo, né? A vergonha. Porque brasileiro tem essa mania, é foda. Esses dias a menina tava falando mal do Brasil aí, não sei aonde, ela foi vaiada. Acho que foi nos Estados Unidos, alguma coisa
assim. Foi Nova York.
Mas é foda. O brasileiro não consegue aceitar crítica da onde ele sabe que tá errado.
Uhum.
Ele não aceita ouvir crítica. O brasileiro tem esse problema, é normal. É cultural nosso, a gente não sabe ouvir crítica. Porque aqui fora é normal. Se o seu trabalho tá uma merda, o cara vai falar, velho, isso aqui não tá bom, sacou? E o que é que você faz? Pega e melhora. Agora, no Brasil, se o cara olha e fala que isso aqui não tá bom, é um absurdo você falar mal de alguma coisa.
A gente coloca no nível do entregável. Se tiver entregável, tá bom.
É isso. E leva muito pro pessoal, sacou? Tipo, o cara falando mal da qualidade do serviço, ele não tá falando mal do Brasil. De você, do brasileiro, tá falando mal do serviço. O serviço tá mal feito, sacou? A galera tem que parar com isso, tem que aprender a ouvir a crítica e melhorar, ao invés de ficar achando que viver no mundo da fantasia é de só ligar pra parte boa, entendeu? Ah, a gente tem praia bonita, não sei o que, mas o resto não presta e não vai falar mal disso e acha ruim, sacou?
É uma coisa do brasileiro também de achar que quando se critica o trabalho, tá criticando a pessoa. Eu acho que é um pouco da cultura também da gente, né? A gente não consegue separar direito. Então,
exatamente.
Por exemplo, até mesmo na hora de avaliar um colega de trabalho, por exemplo, às vezes pode ficar esquisito, do tipo, pô, vou falar, mas vou falar mal dele, entendeu? entendeu? Mas a gente tem que parar e crescer também de que, tipo, não, pô, ele tá fazendo trabalho errado. Se tá fazendo trabalho errado, ele tem que melhorar, né? Eu tenho que dar feedback.
Exatamente, tem que ter. Aliás, metade da briga de Facebook é porque a galera não sabe separar o pessoal de um comentário de algo do tipo. Se você gosta do político A e do B, a galera não consegue discutir sobre assuntos sem levar pro pessoal e achar que tá ofendendo a pessoa.
Exatamente.
Tem que melhorar, tem que melhorar.
Vamos lá pra próxima notícia?
Bora, bora.
Ou tem mais coisa?
Eu só acho que antes de tentar melhorar a obra e ver e querer chamar atenção com o jogo, com trazer evento do esporte, tenta organizar a casa e tenta mudar a cultura. Primeiro, tenta criar a cultura de entregar o que promete, pra depois se oferecer pra alguma coisa desse tipo, né? Pra não ficar passando vergonha.
Pois é, né, velho? Mas aquela coisa também, a gente tem isso e a gente quer isso, né, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente começa a investigação do nível da Lava Jato, a gente, os políticos ficam se acobertando. Então, uma das coisas que a gente tem, que uma boa parte das pessoas acreditam, né, que o governo do PT foi o que mais roubou, na verdade foi o que mais deixou a investigação rolar. Uma coisa é deixar a investigação rolar e outra coisa é ser realmente condenado.
É uma coisa é você roubar e outra coisa é saberem que você roubou, né?
É isso, né? E além disso, de saber que tem fraude, de saber que tem tudo, né? Teve um dia desses mesmo que Fernando Henrique passou uma vergonha na TV Al Jazeera.
Ah, eu assisti ele isso disse... aí. Ficou na saia justa da porra.
Ficou. Né? Porque ele disse que o que tá acontecendo no Brasil, né? Dilma tá sendo. Tá sofrendo impeachment, não é por causa de. Não é por causa do fiscal, né? Das pedaladas fiscais. Ela tá sendo impeachmentada por questões políticas, né? E na Constituição isso não garante. Não existe isso de político. É gestão. São coisas que são mais palpáveis, né? Política é uma coisa mais. Que por mais que não se tenha a maioria da casa, né, do legislativo, mas o executivo vão poder separado. Não dá pra misturar desse jeito.
E só tá vindo merda atrás de merda disso aí. Desse poder executivo, só tô vendo bosta. Tá uma chuva de merda da porra naquele lugar. Mas bora nessa.
Vamos lá, Jean. Próxima notícia.
Du-du-du-du-du! Então, meus queridos, em terras de Eduardo, onde a gente tem Eduardo Cunha, onde a gente tem Eduardo Paes falando merda pra caralho, a gente tem Eduardo Suplicy sendo preso por defender o pessoal que tava sem, vamos dizer, sem terra, mas não, sem ser um movimento sem terra, né, desabrigado, sem teto ou alguma coisa do tipo, tava defendendo o pessoal, pois haveria uma desocupação da área, né, uma reintegração de posse, e ele tava lá defendendo o pessoal, deitou no chão pra não deixarem tirar o pessoal de lá e acabou sendo preso. Ou seja, a gente vê Eduardo Cunha solto por aí, que todo mundo já sabe de toda a tramóia da falcatrua, da máfia toda, e Eduardo Suplicy, por defender a minoria, é preso. Já mostra o nível de porra louquice que tá o Brasil, né, véio, a política.
Isso, o que aconteceu foi que na segunda-feira, dia 25, Eduardo Suplicy foi preso, né, por conta de uma reintegração de posse, que é uma ordem judicial da própria Prefeitura de São Paulo, da reintegração de posse, né, ou seja, derrubada das casas que estavam no local, pra realizar alguma obra da Prefeitura, provavelmente, né. E aí a gente tem a questão, né, o Eduardo Suplicy, ele se deitou no chão, né, que é uma forma de protesto, realmente a pessoa deita, fica lá fingindo que tá morta, pra realmente interromper o que vai acontecer. E ele defendendo, né, ele saiu, ele foi carregado pela polícia militar, levado pra delegacia, assinou um termo de que ele tinha feito desobediência, no qual os policiais exigiram que ele saísse, ele não saiu. Isso que aconteceu, e ele disse que ele fez isso porque ele viu a polícia chegando com escudo e com a escavadeira atrás, né? Uma retroescavadeira. Do outro lado, os moradores, né, das casas. E ele disse, vai ter uma porradaria aqui, não vai prestar. E aí ele resolveu fazer esse tipo de intervenção. Uma galera tá dizendo que ele fez isso somente para se promover.
Eu vi falar isso, mas independente de promoção ou não, ele chamou atenção para a causa. Querendo ou não, ele agiu de muito certo, tipo, ante um conflito entre a polícia e os moradores, onde os moradores sairiam literalmente perdendo, quem sabe, motos, ele teve uma atitude política ali de um papel de liderança, né, de chamar a atenção de uma forma pacífica e resistir ali com o pessoal. Eu acho que, independente de ter sido por imagem ou não, eu acho que a atitude dele foi certa nesse momento.
Exatamente. Então, é uma coisa que a gente vê, né? Então, os crimes que vão sofrendo punições, né? No país. E a gente tem isso escancarado. Foi exatamente o que você falou, né? Quando é pra defender a minoria, né? A minoria representativa, no caso, né? Porque é a maioria do país. Mas quando é pra gente... Pra se defender as pessoas mais pobres, né? Independente de ter... De estar morando num local que tava... Que não podia morar, por exemplo, porque não foi pago nem nada ou coisa do tipo, né? Quando isso acontece, a gente tem esse problema. Mas se for pra... Se você tem conta no exterior, avisa que se você cair, virão mais 100, 150, né? O Pokémon do Eduardo Cunha, provavelmente. Mas é isso, né? Se me pegarem, vão vir mais 150, é preocupante esses acontecimentos nesse caso.
E vai acabar caindo no esquecimento isso aí. Velho, eu não tenho fé nenhuma no poder executivo, mas do jeito que tá aí, o legislativo, o executivo, essas porra, não tem... Se não houver uma reforma grande, que não vai haver, não tem solução mais essa porra,
né? Até o judiciário, né? Também não escapa.
Também não escapa.
A gente tá com um judiciário super conservador também.
É isso, os três poderes estão, na verdade, ultrapassados, né? Esse conceito, acho que não se aplica mais no mundo de hoje. Precisa realmente de uma reforma grande, mas que vai ser difícil de acontecer. Eu não acredito que venha acontecer se não for do interesse deles ganharem alguma coisa com isso.
É, agora eu vou dar uma de advogado do diabo e vou falar que... Na verdade, são os três poderes, eles estão muito bem amarrados, né? Porque tá todo mundo no conservador. A gente que tá errado de achar que isso tá ruim.
Só se for, tá todo mundo errado, né? Certo são esses filho da puta.
Então, vamos encerrar?
Vamos nessa, que Rafael já tá reclamando aqui pra não gravar muito.
Ah, tá. Deixa eu só dar uma notícia, né? Que já o nosso amigo Jal, né? Que já participou aqui do SeguroCast, ele tá no... Acho que ele foi entrevistado no O Nome Disso é Mundo, né? Eu acho que é O Nome Disso é Brasil, o episódio. Saiu recentemente, saiu essa semana, tá fresquinho. Eu vou parar pra escutar também, pra saber onde é que anda esse filho da mãe. Né? Que tá fazendo mestrado, mas vai gravar podcast dos outros.
Ah, pra gente não tem tempo não, né? Pros outros, tá gravando, é um corno mesmo.
Rapaz, ele só tem desculpa se ele foi pra estúdio gravar, porque se gravou pela internet, eu vou esculhambar, sinceramente.
Daqui um dia eu tô vendo, Nilo, que vai gravar ou você só, ou eu só, sacou? E tá todo dia só
um monólogo.
É, Tássio já tá aí... Esse semestre vai ser complicado dele gravar, já falou com a gente, eu tô vendo que daqui... Eu já tava preparado pra hoje gravar um monólogo, já.
Hoje, realmente, mas o Tássio começou o doutorado já, tá... justamente nessa coisa louca que a academia faz com a gente.
Até que um dia tá jogando bala de gengibre nos outros na rua.
É, mas, não, o que é que história do Faria?
Sei lá, velho. Esse pessoal de humanas, né? Não vou me meter não, que você também é. Ele ia viver das artes dele. Ele vai ser doutor em arte. Doutor em miçangas.
Doutor em miçangas. Com ponto de venda na praia, suponho. Vamos ficando por aqui então, né?
Bora nessa.
Ficamos nessa. Ficamos pra próxima semana. E comentem, né? Mandem notícias e tudo mais. Vamos nos organizar também pra gravar o Segura. Quando pudermos, né? Assim que pudermos. Mas vamos continuando assim com o Plantão Ordinário. Divulguem, passem para outras pessoas, para que nossa voz chegue no coração de todos os brasileiros.
Oh, que bonitinho.
Até o final do ano eu quero chegar em 220 milhões de ouvintes.
Afe Maria.
Eu quero o Brasil ouvindo.
Oxente, vamos fazer essa parceria com o Odebrecht então, que a gente consegue.
Aí eu... Deixa pra lá. Eu não vou falar nada. Não vou falar nada.
Semana que vem a gente tá anunciando o Odebrecht aqui em empreendimentos.
Eu tô saindo, né? Eu tô indo aqui. Valeu, pessoal. Até semana que vem. Bom final Valeu. De semana. Fica bem. Tchau, tchau.
Valeu, fui. Beijunda.
Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du